Esses descartes são minoria, uma a cada 10 imagens ou até menos. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego aponta que a distração está presente em 90% das ocorrências de trânsito, seja pelo uso do celular ou por outras infrações às regras de circulação. De São Paulo, Pedro Fagundes.
Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O Ministério da Fazenda publicou portaria com as novas regras para a publicidade das bets. A partir do dia 17, todos os anúncios deverão conter alertas obrigatórios sobre os riscos de dependência e prejuízo financeiro aos apostadores. Os avisos devem ocupar pelo menos 10% do tamanho da propaganda, como já ocorre com cigarros e bebidas. Além disso, também foi publicada uma portaria em conjunto com o Ministério da Justiça, que estabelece regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. Um policial militar foi executado na madrugada de hoje em frente ao condomínio onde morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. O terceiro sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro chegava em casa de carro e estava na cancela de entrada, quando uma dupla de motos se aproximou e abriu fogo. Foram pelo menos 23 disparos. Yuri já tinha sido preso em 2023 com 151 quilos de cocaína e era apontado por investigadores como ligado à cúpula do Comando Vermelho. Mas ainda não há confirmação de relação entre esse histórico e o crime. A seleção da França voltou a ser alvo de insultos racistas, desta vez por parte do ex-primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy. Em uma coluna de opinião no jornal El Debate, o político conservador afirmou que a equipe joga em alto nível, mas tem franceses. O levantamento do portal G1 indica que 20 dos jogadores franceses são filhos de imigrantes. Horário de Brasília, agora 7 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao Show da Notícia deste domingo, domingo sem futebol. Pessoal aí, né, sentindo saudades, calma, gente, calma que vai voltar Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, vai voltar tudo. Essa semana tem semifinais, quarta e quinta, ou melhor, terça e quarta da Copa. Fim de semana tem também as finais, e aí depois, dia 16 já começa o Brasileirão de voltas. A vida vai voltar ao normal, muita calma. Enquanto isso, vamos nós aqui no nosso Show da Notícia, mais longuinho, né, quando não tem futebol, com a Ellen Menezes na produção aqui no estúdio, a pré-produção da Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. É, Henrique Dias assumiu agora, hein? Daniel Mesquita foi para casa. E agora, Henrique Dias, pega o turno da noite. São 7h05, vamos com a Nadédia Calado. A maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções, trouxe estreantes surpreendentes e que despertaram a curiosidade dos viajantes, especialmente os brasileiros. O arquipélago africano de Cabo Verde e a ilha caribenha de Curaçao são destaques entre os destinos que o torneio colocou no mapa. Colocou no mapa para quem não conhecia, né? Óbvio. Dados demonstram que o interesse esportivo já se converteu em demanda turística. A reportagem é de Nadédia Calado.
Um voozinho para a terra do Vozinha. Assim, a Prefeitura do Recife anunciou a nova rota da companhia Cabo Verde Airlines entre a capital pernambucana e a Ilha do Sal, um dos principais destinos turísticos do arquipélago africano.
Hoje é onde não anda.
Desde maio, a empresa também opera a rota Recife-Praia para a capital cabo-verdiana. O lançamento dos voos diretos semanais é reflexo do interesse crescente por Cabo Verde, estreante da Copa do Mundo 2026, que conquistou o público com um goleiro estelar e uma campanha surpreendente e histórica. A seleção chegou às oitavas de final e por um triz não eliminou a atual campeã, a Argentina. A tradição já indica que o país está preparado para o desafio. Um dos destaques do vocabulário é o termo morabeza, palavra que define a gentileza hospitaleira da população. A língua, aliás, é um dos principais atrativos para os visitantes brasileiros. A língua oficial usada na administração pública e na mídia é o português, enquanto o idioma do cotidiano é o crioulo cabo-verdiano, mistura do português com dialetos africanos. A plataforma Google Trends, que mede a procura no buscador, mostra que o interesse médio por Cabo Verde subiu mais de 5.000% no último ano. Isso inclui pesquisas relacionadas às partidas de futebol, mas outras buscas revelam especificamente o interesse turístico. Buscas como voo Cabo Verde e pacote de viagem para Cabo Verde também cresceram mais de 5.000%. A curva do gráfico começa a ascender em junho, coincidindo com o início da Copa. A criadora de conteúdo Luli Monteleone esteve em Cabo Verde em 2025 e compartilhou com seguidores os detalhes da viagem para a Ilha do Sal.
A simpatia das pessoas foi, sem dúvida, o que mais me marcou. Eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia. E o mar nem parece de verdade de tão bonito que é. Outra coisa que eu adorei foi a versatilidade do destino, porque você pode passar o dia inteiro relaxando na praia, mas também pode explorar a ilha de quadriciclo, mergulhar com tartarugas, flutuar em salinas dentro de um vulcão inativo. Tem muita coisa para fazer por lá.
Ela ainda elogiou a infraestrutura que o país oferece aos viajantes.
Eu viajei completamente sozinha, não aluguei carro e consegui conhecer toda a Ilha do Sal através de tours e atividades turísticas. Achei tudo muito organizado e seguro. Tem opções para diferentes perfis e orçamentos, desde resorts all inclusive até apartamentos, hotéis menores, passeios organizados e ótimos restaurantes. Como uma mulher viajando sozinha, eu me senti muito confortável e segura durante toda a viagem. Em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa por falta de estrutura ou por me sentir insegura. Eu acho que a Ilha do Sal é um destino que agrada praticamente todo mundo. Funciona super bem para família, casais, grupos de amigos e também para quem viaja sozinho, como eu.
O cônsul honorário de Cabo Verde no Rio de Janeiro, Pedro Antônio dos Santos, afirmou em entrevista ao CBN Rio que a repercussão mundial deve ser aproveitada pelo governo para fortalecer a economia e ampliar a visibilidade internacional.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa morabeza que existe lá em Cabo Verde. Lá. Esperamos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Outro destino que entrou no radar dos viajantes com a Copa foi Curaçao, país autônomo do Reino dos Países Baixos e que é uma ilha no Caribe, repleta de cenários paradisíacos. Um levantamento feito pela plataforma de hospedagens Booking.com a pedido da CBN mostrou que desde o ano passado, a procura pelo destino aumentou 12% entre os viajantes do mundo todo e 17% entre usuários do Brasil. Os brasileiros aparecem em segundo lugar no ranking das nacionalidades que procuram viagens para Curaçao, atrás apenas dos holandeses. Nas redes sociais, habitantes de Curaçao vêm comemorando a recém-conquistada visibilidade, relatando que antes da Copa, muita gente nem sabia que o local era um país. Agora, o mundo todo conhece até a bandeira e o hino. Skylar e Helene, que comandam a página Things to Do em Curaçao nas redes sociais e oferecem itinerários turísticos gratuitamente, deram dicas e destacaram a presença de brasileiros por lá.
Curaçao é uma ilha caribenha bem próxima à costa da América do Sul. Faz parte do Caribe holandês. Você vai encontrar uma arquitetura colorida de estilo europeu com um clima tranquilo e descontraído de ilha. Fica fora da rota de furacões. Você sempre pode esperar um clima lindo, sol, calor e água cristalina. Os principais idiomas são o papiamento, holandês, inglês e espanhol. Temos recebido muitos brasileiros. Precisamos melhorar nosso português. O papiamento é uma língua afro-portuguesa. Então pode ser que ouça palavras que soam bem parecido com as do seu idioma.
Para visitar Curaçao, brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias. Basta o passaporte, comprovante de hospedagem, passagem de volta e preencher um formulário de imigração digital. O caminho mais rápido é o voo direto da Azul entre Confins, Minas Gerais, e a capital Willemstad, com escala técnica em Manaus. Partindo de outras cidades, há voos com escalas em cidades como Bogotá, Cidade do Panamá e Miami. Para Cabo Verde, brasileiros estão isentos de visto para viagens de até 30 dias. Precisam apenas do passaporte, registro prévio e pagamento de uma taxa aeroportuária online antes do embarque. Além dos voos diretos da Cabo Verde Airlines partindo do Recife, a companhia TAP opera voos para lá com escala em Lisboa. Com sonorização de Juliano Fonseca e colaboração de Pedro Bonenberger, de São Paulo, Nadédia Calado.
Verão que provavelmente deva ser muito severo, hein, aqui no Brasil. A Agência Climática dos Estados Unidos está indicando uma chance de 81% de que o fenômeno El Niño pode ser um dos mais intensos já registrados pela agência. A agência tem os seus registros desde 1950, então para esse ano o fenômeno deve ser muito forte. A previsão é de que esse super El Niño aconteça entre novembro e janeiro. Vamos entender na prática o que, que isso pode significar. Estamos aqui com o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, o Murilo Lopes. Oi, Murilo, boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite aos telespectadores, né, e também aos ouvintes que nos acompanham nessa noite aqui na CBN.
Esse dado de que é 81% de chance de um El Niño muito severo é preocupante? Chama atenção, né?
Bom, esse dado ele nos reforça, né, um percentual muito significativo, né? Isso quer dizer que nós temos uma confiança muito grande de que esse El Niño vai atingir essa intensidade, né, de muito forte nesses próximos meses, né, especialmente na reta final da primavera e começo de verão, tá? Isso é o que, né, popularmente a gente vê muitas vezes sendo vinculado como super El Niño, né? Isso reflete exatamente de uma água bastante aquecida no Oceano Pacífico, né? E proporcionalmente, quanto mais aquecido está o oceano, né, maior é essa anomalia, né, mais aquecida em relação à média está a superfície do oceano, maior é o impacto na circulação atmosférica ao redor de todo o globo e, consequentemente, esses impactos acabam tendo uma atuação bastante significativa, especialmente nas áreas do sul do Brasil e também no centro-norte do país, né? Porém, com fenômenos diversos. Né? Um cenário mais favorável é a chuva, enquanto no norte e nordeste essa chuva acaba ficando um pouco mais escassa, especialmente nesse período de primavera e verão.
No sul com mais chuva, é isso? Deu uma truncada aqui.
Exatamente. No sul, especialmente, período de primavera, ele concentra uma relação muito forte com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Dessa forma, né, a estação que já é mais chuvosa, comumente para o sul do Brasil, acaba tendo extremos de chuva mais frequentes e também episódios de chuva mais continuada, né? Que pode trazer transtornos por enchentes e também,
nossa,
por temporais.
O sul que já sofreu tanto com isso, quer dizer, pode ter uma repetição do fenômeno?
Sim, nós temos um cenário, né, que vai lembrar mais ou menos os começos de primavera e ao longo da primavera de 2023, tá? Não necessariamente vem a memória na cabeça, né, sempre do maio de 24, né? Porém, isso é um período mais para frente de previsão, nós não temos uma confiança muito grande, tão longo, né? Porque nós estamos falando já de 2027, para o período de outono. Porém, né, esse cenário de cheias ele já aconteceu na primavera de 2023 e é bastante comum em anos de El Niño. Então, esses episódios de chuva mais volumosa, eles vão acontecer, tá? Não necessariamente vai ser na intensidade que foi 2024, porque o evento de 2024 ele decorreu de uma combinação de diferentes fatores, não apenas da atuação del Niño, né, mas o somatório de outros parâmetros climáticos que acabaram contribuindo para aquela situação tão extrema. Porém, a gente está se encaminhando para um cenário mais parecido com o que nós tivemos na primavera de 2023, né, que também foi marcado, de certa forma, por cheias no Rio Grande do Sul, claro que não na proporção que nós tivemos em maio de 24.
Ah, é, que em maio de 24 teve um componente também que formou-se um paredão, né, que impedia a chuva de subir, né, para os outros estados, é, eu lembro. E aí deu-se toda essa tragédia. Então agora, embora seja um El Niño muito rigoroso, com chuva no sul, não vai ter essa combinação.
Que... Isso, não a curto prazo, nós não temos essa combinação no cenário de previsão. Né? É importante dizer que, com um El Niño de forte intensidade, essa resposta acaba não ficando confinada, por exemplo, apenas ao Rio Grande do Sul. Tá? Mas sim, as áreas vizinhas do centro-norte da Argentina, Uruguai, Paraguai, e também parte do sudeste brasileiro ainda vão sentir um pouco de reflexo dessa situação desse El Niño, porque El Niños de muito forte intensidade acabam correspondendo a uma resposta atmosférica também proporcional a esse aquecimento, e, consequentemente, nós temos... até mesmo episódios de chuva um pouco mais frequentes acontecendo em áreas que, durante El Niños mais fracos, digamos assim, eles acabam não acontecendo, como o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, norte do Paraná, sul de São Paulo também, né? Nós já vemos, nos últimos meses, episódios de chuva acontecendo nessas regiões, já em resposta ao El Niño, né? E que agora essa precipitação tende a se concentrar mais na região sul do Brasil.
Sim.
Mas ainda acontecendo nessas demais regiões.
Pode ter chuva excessiva também na região sudeste... e no sul. Você falou que e também seca em outros estados, é isso?
Sim, nós temos uma resposta indireta, né, do El Niño que traz essa chuva para o sul do Brasil, tá? Mas nós temos uma resposta bastante direta a esse aquecimento das águas do Pacífico no norte do país. Né? Nós temos um aquecimento das águas lá no Pacífico que faz com que os movimentos da atmosfera sejam de movimentos ascendentes, né, gerando tempestades sobre a região do oceano. E aí esse ar acaba, de maneira compensatória, descendo sobre o norte do Brasil. E isso gera um cenário, né, de movimentos de ar descendente que inibe a formação de nuvens e de chuva na região norte e nordeste do Brasil. E isso acaba acarretando episódios de secas mais prolongadas, especialmente na região amazônica, né, e também no nordeste do Brasil. Isso por um impacto bastante direto do El Niño. Né? No sul a gente tem um reflexo mais indireto, porque aí essa umidade acaba sendo transportada para o sul. Nós temos sistemas meteorológicos mais frequentes, mas esse impacto é bem mais direto no norte e nordeste, do ponto de vista de estiagem, porque ele está relacionado diretamente ao aquecimento das águas. Tá? No sul, a gente tem um impacto um pouco mais secundário, porque aí a gente tem esses sistemas mais frequentes que causam chuva, e também essa condição de umidade vindo para o sul do Brasil com maior intensidade também.
Então, esse super El Niño aponta para chuvas fortes no sul e seca no norte, nordeste e centro-oeste. No sudeste, a gente estaria mais para chuva, é isso, no fim do ano?
Bom, no sudeste nós temos, né, o período de chuvas acontecendo, especialmente no final da primavera em direção ao verão, né, que é o período que nós temos, o que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, né, é aquele período de chuva mais volumosa que geralmente acontece ali entre dezembro e fevereiro, né, são episódios que vão trazer chuva. Mas no cenário que nós temos de El Niño, né, essa precipitação ela acaba ficando um pouco mais restrita. Tá? Aquela região que nós temos lá, como comentei, do norte e nordeste, ela sofre um pouco mais com a falta de chuva. Né? Isso não necessariamente quer dizer que nós vamos ter uma situação igual a 23 e 24 também, porque naquela situação a seca da Amazônia foi muito agravada por um outro padrão climático que se somou ao El Niño. Tá? Então esse cenário, por hora, ainda está um pouco distante na previsão, né? Mas a gente vai ter essa redução de chuvas por lá. E no sudeste, né, como eu disse, nesse período de primavera a gente ainda pode ter alguns episódios de chuva, muito em função da intensidade desse El Niño, né, porque El Niños de muito forte intensidade acabam gerando essa resposta não restrita apenas ao sul, mas também abrangendo parte do centro-oeste e do sudeste brasileiro, né, nas regiões de fronteira, ali, por exemplo, com o Paraná. Né. Mas a tendência é que para o verão, né, a gente tenha um período um pouco mais de chuva reduzida. Né. Não quer dizer que não vai chover, por exemplo, né, no sudeste brasileiro, mas essa precipitação tende a reduzir, especialmente agora na estação seca, né, que nós estamos ingressando, mas também durante o período de verão, que é o período que mais chove no sudeste brasileiro, essa chuva também tende a ser distribuída ao longo do sul do Brasil, e isso reduz os acumulados na região sudeste, de um modo geral, durante os anos de El Niño.
Então deve ser um verão com menos chuva do que o padrão no sudeste, é isso?
Exato. Teve menos chuva que o padrão, né, mais seco, não extremamente seco, como nós tivemos, né, nos anos mais críticos de estiagem.
nesse período. E o calor, Murilo? O El Niño atua também no, nas ondas de calor? Dá para a gente imaginar que pode acontecer? Vai ser um verão muito quente?
Sim. Esse verão ele tem que ser bem mais quente na área central do Brasil, né? A gente vai ver a partir, especialmente agora, do final de julho em diante, né? Uma massa de ar seco tomando conta do Brasil central. É bem típico da estação, né? Seca, nós temos um ar mais seco predominando e ganhando calor, né? Aquecendo durante esse período. Mas com El Niño, esse ar mais seco e quente tende a ganhar mais força, né? Isso vai favorecer, certamente, episódios de calor bem mais significativos nas áreas do centro-oeste, parte do nordeste, norte do Brasil, né, onde a chuva também tende a diminuir, uhum. E também no sudeste brasileiro por consequência. Então a gente vai ver um verão mais quente, certamente, a partir, né, da primavera a gente vai começar a ver esses sinais de temperaturas acima da média nessas áreas centrais do Brasil, né. Inclusive agora já no período final de inverno a gente já deve ter esse cenário se configurando, né. Inclusive aqui no sul do Brasil a tendência é que esse restante de inverno tenha, por exemplo, já dias mais quentes, mais frequentes, né? Então o frio vai começar a perder força muito rapidamente, a partir agora do mês de julho já.
Ah, é? Uau! Então a gente tem que se preparar para o calor, um calor que vai ficando mais intenso. Porque a gente teve recentemente ondas de calor que foram brabas, né? Eu falo de São Paulo, aqui o negócio foi pesado. Né? Aí no sul, não sei como é que, acho que talvez não.
Sim, no sul nós estamos num cenário um pouco mais diferente às vezes, né? Mas no sudeste esse cenário de ondas de calor ele pode aparecer, né? Especialmente indo para o verão, né? Como essa chuva tende a ser um pouco mais reduzida, isso fortalece a massa de ar seco que já atua sobre o centro do país nessa época do ano, especialmente na primavera, né? E aí essa condição de tempo mais seco favorece, né? Temperaturas mais elevadas, e isso deve abranger, né, grande parte do sudeste brasileiro.
É, então vamos nos preparar. Esses eventos vão ficando cada vez mais extremos, né? Isso tem a ver com o aquecimento global? Comprovadamente?
Em certa parte, sim, nós temos, né? Porque o aquecimento das águas do Oceano Pacífico é um período de transição, né? Natural. Nós temos períodos de resfriamento com La Niña, períodos de aquecimento com El Niño, né? Essa é uma circulação que interage o oceano e a atmosfera e acaba acarretando esses fenômenos que têm impacto no clima global. O que nós temos atualmente é que são as águas do oceano bastante aquecidas como um todo ao redor de todo o planeta. Dessa forma, processos de formação do El Niño eles tendem a ficar mais abruptos, muito mais intensos. A gente viu um aquecimento muito rápido nos últimos meses na área do Pacífico Equatorial, que é onde se forma o El Niño, e essas águas elas estão mais quentes do que não só do que a média histórica, mas também estão batendo recordes de temperatura da superfície do oceano nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive. Então é um cenário de rápido aquecimento, porque já essa água mais quente que ficava mais próxima lá da Oceania, ela estava muito mais aquecida do que a média histórica. Uhum. Então essa rápida formação do El Niño se deve muito a isso, Nós temos já um planeta mais quente, com oceanos mais quentes, e isso faz essa transição acontecer de forma mais rápida, E assim não deve ser apenas no sentido do El Niño, Mas também a gente tem visto a transição para fenômenos de La Niña também de maneira muito mais rápida, sem um período de neutralidade, que seria quando o oceano está próximo à média histórica, temperatura.
Bom, o Murilo Lopes, meteorologista aqui com a gente. Cadê o nosso ouvinte que eu perdi? José Miranda pergunta aqui no Distrito Federal. Você falou do Centro-Oeste, né? Ele quer saber do Distrito Federal especificamente. Vai ter alguma coisa específica ali para a região do DF, Brasília?
Bom, a área central do Brasil ela vai ter um padrão bem típico, da estação seca agora, nesse restante de inverno e começo de primavera, Nós vamos ver a temperatura subindo bastante, Brasília e região centro-oeste, este ano, tiveram um período um pouco mais atípico durante o outono, começo de inverno, em que choveu bastante, O nosso ouvinte aí certamente vai lembrar que choveu bastante no mês de junho e de maio também em Brasília. Então foram chuvas que ficaram acima da média histórica nesse período, tá? Mas aí agora a gente vai ver esse período mais seco voltando, como é típico da estação, E esse calor ganhando bastante intensidade, especialmente porque a gente vai ter essa soma do período seco, quente, tradicional, Já os impactos do El Niño a partir do próximo mês, a partir desse mês de julho já, a gente vai ver as temperaturas subindo bastante, Nós já estamos, inclusive, várias vezes com alertas do Instituto Nacional de Meteorologia já para umidade baixa para a região do DF, e vai ser assim nos próximos meses. Então, a tendência é essa para o DF.
Bom, então, vamos nos preparar para o calor intenso que vem por aí.
Sim, esse calor vai ficar bem mais frequente nas áreas do centro do Brasil, certamente, nos próximos meses, né, enquanto a região sul tende a ter esses episódios de chuva, de tempestades um pouco bem mais frequentes, né, o que pode trazer algum transtorno, especialmente porque existe uma relação muito forte entre o aquecimento do Pacífico, né, o El Niño, com a chuva aqui no sul do Brasil.
É, chuva é sempre muito preocupante, né? Aliás, tudo, o calor excessivo também, mesmo sem a chuva e tal, é muito preocupante. Tem muita gente que morre por causa desse aquecimento, né? Não é tão evidente, porque as chuvas provocam tragédias ali, que a gente visualmente percebe, né? Mas a temperatura elevada também eleva, sobretudo os idosos, né? A terem problemas. E os bebezinhos também sofrem bastante. Até engasguei. De pavor do que pode vir acontecendo, né? E o mundo vai ficando assim, a gente vai ter que se preparando para essas mudanças.
Sim, é, nós estamos vendo, né, esses episódios, como você falasse, sobre o período de calor, né, episódios bastante significativos, mais recentemente, na Europa, né, e também nos Estados Unidos, agora também, durante a Copa do Mundo. Então, esses episódios, eles acabam tendo impacto, por mais que às vezes não sejam realmente tão perceptíveis, né, quanto os eventos de chuva, que causam tragédias mais visuais, digamos assim.
É isso. Muito bom, Murilo, muito obrigada, viu? Até uma próxima.
Obrigado, boa noite e até uma próxima.
Boa noite, Murilo Lopes, ele é meteorologista na Universidade Federal de Santa Maria, conversando conosco hoje. Então, saiu esse dado da Agência Climática dos Estados Unidos, que é a maior agência climática do mundo. A indicação era de 61% de chance de um El Niño muito rigoroso esse ano. E agora eles atualizaram para a chance de 81%, aumentou, né? Então, de novembro para frente, o El Niño vem com força total, assim. Pelo menos até então, dos El Niños até então registrados, o maior de todos. É o que está alertando aqui a Agência Climática dos Estados Unidos, né? Desde os registros que começaram a ser feitos desde 1950, esse vai ser o pior El Niño. E aqui para o Brasil, o efeito do El Niño, como explicava aqui o Murilo Lopes, é chuva no sul do país, né? Seca ali no norte, nordeste, centro-oeste e calor intenso no sudeste, no centro, centro-oeste, norte, nordeste. Então vamos nos preparar aí para ondas de calor que estão por vir, quando acabar esse friozinho que estamos passando. E é isso, a gente tem que se preparando, né? Porque os eventos vão ficando cada vez mais extremos, o que é sempre muito preocupante.
CBN, Show da Notícia.
Luiz Fernando Figliage.
Chega a 6 o número de mortos pela rota nas buscas pelos suspeitos de ligação com a tentativa de homicídio contra o tenente da corporação Ronickson Pimentel dos Santos. O caso mais recente aconteceu na sexta-feira, na Zona Leste de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Depois de uma denúncia anônima, uma equipe da polícia foi até a rua em que estaria escondido Márcio dos Santos Ferreira, apontado como suspeito de participação no atentado. De acordo com a Polícia Militar, eles foram recebidos a tiros por outro homem, que confessou ter dado abrigo a Márcio. No confronto, Márcio foi baleado e morreu. O outro suspeito foi levado ao distrito policial, prestou depoimento e foi liberado, mas continua sendo investigado. Na quinta-feira, outros dois suspeitos de ligação com o caso morreram na Zona Sul de São Paulo. De acordo com a PM, os homens também reagiram à abordagem. Um deles foi identificado como Marcelo de Jesus Dias, apontado como o piloto da moto usado no ataque a Ronickson. Suspeito de ser o garupa da moto e de ter atirado no tenente, Hércules da Costa Siqueira permanece foragido. Ele teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol. Desde o dia 29 de junho, outros três suspeitos foram mortos em confrontos com a rota. Até o momento, três homens foram presos. O tenente Ronickson foi baleado na cabeça no dia 27 de junho em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ele permanece internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Segundo o boletim médico mais recente, os parâmetros neurológicos continuam favoráveis. O militar é irmão de Eloá Pimentel, que foi morta aos 15 anos em 2008 pelo namorado, depois de ser mantida em cárcere privado em um caso de repercussão nacional. com colaboração de Guilherme Gimenez, de São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer uma importante mudança que está ocorrendo no campo. Pecuaristas já entendem que sustentabilidade não é discurso. É uma forma de produzir mais, ganhar eficiência e abrir novas oportunidades de mercado.
A gente observa, né, na nossa cadeia que o produtor ele está querendo se tecnificar mais e trazer mais sustentabilidade, porque ele entendeu que isso significa produtividade para ele. Ele produzir uma carne com uma pegada de carbono reduzida vai garantir ele acesso a mercados, talvez, que ele não entraria. Ele vai jogar um jogo que ele não estava jogando antes. Os produtores de gado estão buscando integrar mais a sua produção com outras culturas. Então, hoje, o pecuarista, ele não é só o pecuarista. Ele pode ser um agricultor. E hoje, às vezes, o agricultor, ele também é um pecuarista.
Eu converso com Marta Genick, diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods, uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8 e 10 da manhã, com a reprise 10 e meia da noite.
Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026, deputados e senadores entram na última semana de trabalho antes do recesso parlamentar, com projetos considerados prioritários ainda pendentes de análise pelos plenários das duas casas. Entre as propostas que ficaram pendentes de análise na Câmara está o projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo. Sem acordo sobre o texto e sob pressão de deputados religiosos, a proposta, que já passou pelo Senado e por um grupo de trabalho, pode ser votada só depois das eleições. Outra proposta que o presidente da Câmara, Hugo Mota, gostaria de pautar antes do recesso é a atualização do limite anual de faturamento do microempreendedor individual. Mas o texto também deve ficar para depois do recesso. A proposta que veio do Senado foi aprovada com um aumento do teto anual do MEI, de R$ 81 mil para R$ 130 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia anulou a demissão por justa causa aplicada a uma bancária do Banco Santander, de Itabuna, no sul do estado. Ela foi demitida após disputar um campeonato de fisiculturismo durante licença médica para tratamento de transtornos psicológicos. Segundo a quarta turma do TRT da Bahia, participação em uma competição esportiva por si só não é suficiente para comprovar que uma pessoa está apta para trabalhar ou que tenha cometido fraude ao receber benefício por incapacidade. Em nota, o Santander informou que discorda do entendimento e que vai recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. No horário de Brasília, agora 7h34.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Vamos lá, hein? Vamos até às 21h hoje, neste domingo sem jogos, né? Já estávamos órfãos da seleção brasileira, agora estamos órfãos dos jogos da Copa do Mundo, reta final. Tem, aliás, essa semana tem jogos importantes. Eu imagino que você já esteja sabendo. Estou pegando aqui minhas anotações para não errar a agenda de jogos, para te dizer direitinho. Na terça-feira, França e Espanha. Às 16 horas, hein? Jogaço. A disputa para saber qual dos dois vai para a final. E aí depois, no dia seguinte, na quarta-feira, Inglaterra e Argentina, também às 16 horas. Aí no sábado tem a decisão de quem vai, né, o terceiro lugar. E a grande final vai ser no domingo, domingo dia 19. Aí acaba. Acaba a Copa do Mundo. Aí, na quinta-feira, na verdade, já volta, né? O Campeonato Brasileiro. Aí volta tudo ao normal. E aí, show da notícia aos domingos vai ficar menor. E por enquanto tá compridinho, justamente porque nós não temos o futebol. Temos aqui os nossos canais de transmissão. Vamos a eles. Além do nosso queridíssimo Radinho, que dá para acompanhar pelo Radinho, toda a nossa rede, dá para acompanhar pela internet também. E na internet dá para acompanhar com imagem. Então nós temos aqui, por exemplo, o YouTube, canal da CBN no YouTube, Rádio CBN. Tem a transmissão com imagem, tem o chat dos ouvintes. Aliás, quem estiver por aqui, ó, pode dar um joinha, é bom para nós, que dá engajamento. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, é porque a gente não, Isaura. Sabe o que aconteceu? A gente, há pouco, a Isaura fica atenta com a imagem, né? A gente colocou uma entrevista, estava gravada, e eu saí do vídeo. Aí ela perguntou se eu fui tomar um lanchinho. Não, vou contar um bastidor. Eu fui gravar o Giro, podcast Giro. É, um podcast com um resumão das notícias do dia. E aí, aos domingos, quando eu tô de plantão aqui no Show da Notícia, sou eu mesma que gravo. Aí a gente vai achando umas brechas para correr lá, gravar o Giro, os repórteres mandam os destaques. Cláudio Antônio está lá na casa dele editando para subir para os nossos ouvintes. Agora sobe efetivamente mesmo amanhã cedinho, né? O Giro. É sempre de manhãzinha que fica disponível o podcast Giro. Deixa eu ver aqui o que os ouvintes estão dizendo. Aqui, ó, o Clóvis Mota, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Muito bom, tô de olho, hein, gente? No YouTube tem o chat dos nossos ouvintes. Muito bom, estamos também com imagem no Globoplay, nas transmissões ao vivo do Globoplay, no site da CBN dá para acompanhar com imagem ou em áudio, depende de onde você clicar, e também dá para ouvir o programa pelo aplicativo da CBN. Vamos falar de arquitetura, mas um aspecto interessante da arquitetura que associa a neurociência, a gente vai entender tudo isso. Nós estamos com a Inara Paz. Ela é arquiteta, especialista em neurociência aplicada à arquitetura. É a neuroarquitetura. Fiquei muito curiosa para entender. E ela chama a atenção para a importância de a arquitetura se adaptar às mudanças climáticas, que, aliás, é um tema que vai ganhando cada vez mais importância, né? Porque o desconforto dos eventos climáticos só vão aumentando e a gente sabe bem disso, a gente sente isso. Inara Paz, bem-vinda. Boa noite para você.
Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui.
Ah, eu também. Antes de mais nada, de falarmos de eventos climáticos e tal, eu queria entender, porque realmente eu não conhecia a neuroarquitetura, né? A relação da neurociência com a arquitetura. Explica pra gente.
Bem, faz mais ou menos 2 décadas que foi dado início, né, a essa corrente, vamos dizer assim. Eu acho que, na verdade, é uma volta às premissas básicas da arquitetura, porque com a aplicação da neurociência, a gente tem acesso a informações que fazem com que a gente possa projetar de maneira mais assertiva, né? Tendo em vista efeitos neuropsicobiológicos que as relações com os ambientes causam nas pessoas.
Faz muito sentido. Isso se perdeu, essa conexão com o humano nas construções, é isso? A gente está só voltando, ó, é para pessoas morarem nessas casas ou trabalharem nesses lugares, né?
E lembrar que a arquitetura também nasce das relações, porque os espaços vazios, eles não são nada. O que nasce mesmo é a partir do envolvimento do usuário com o espaço, né?
Quer dizer, então, ao levar em consideração o aspecto neurológico, né, da neurociência, é projetar os lugares para atender as demandas, as necessidades humanas, é isso?
É. Exato, atender necessidades humanas, né? Para além do abrigo que as paredes, né, oferecem, necessidades ligadas a bem-estar, né? E aí a gente vai para necessidade emocional, necessidade física, necessidade funcionar.
Necessidade emocional?
Sim.
Mas
por
aí,
exemplo...
conta. Que tudo bem, a física a gente, né, imagina, a funcional sim, também. Mas e aí, vamos entrar nessas questões mais subjetivas. É.
Vamos lá. Entendendo, estudando psicologia e todos esses aspectos simbólicos, né, da casa, a gente tem condição de acessar, por exemplo, necessidades mais profundas que as pessoas às vezes não dizem, né? Existe, claro, uma maneira de investigação muito mais profunda, muito mais atenta, mais sensível também. Agora, eu vou dar um exemplo básico, assim, faz mais ou menos uns 4 meses que eu concluí um projeto que tinha o objetivo de ajudar uma pessoa que estava atravessando o luto. Então, foram decisões muito particulares nesse processo, né? Decisões de cores, decisões de estímulos visuais, decisões, enfim, decisões muito baseadas naquela necessidade. Eu gosto de dizer que a arquitetura, depois que ela ganhou a faceta neurocientífica na minha vida, ela sai daquele feeling do arquiteto, né? Ela é científica, ela é rigorosa, ela é baseada em dados. E a partir daí a gente pode acessar essas informações.
Perfeito. Em relação ao luto, faz muito sentido, né? É aí, então, a relação do arquiteto com o cliente é outra, né? Muda.
Sim, com certeza. Por muito tempo, inclusive, existem imagens pejorativas do profissional de arquitetura relacionada à imposição, à pouca sensibilidade em relação a alguns eventos e momentos das pessoas, mas trabalhar com o embasamento científico traz eu vou até usar uma palavra que está um pouco esvaziada ultimamente, mas traz também um empoderamento para a gente ser completamente empático ao momento que a pessoa está vivendo.
Sim. E aí você falando isso, Iná, eu acertei a pronúncia do seu nome?
Não. É Iná.
Iná?
Ai. Iná, como se tivesse um acento no último A.
Iná.
E o H mudo.
Que bonito. Qual a origem do seu nome? Um parente.
Indígena.
Indígena. Que lindo. Iná. Iná Paz. Desculpa. Desculpa, devia ter te perguntado. Voltando. Voltando. Você falando, eu pensei aqui o quanto talvez nós, cada um de nós, não esteja consciente da importância dos espaços, né? Num caminho de mão dupla, né? Do espaço que eu ocupo, da minha casa, como um refúgio para eu, psicologicamente, emocionalmente, estar equilibrada. Né?
Com certeza, gente... não só os espaços, não só nós moldamos os espaços, eles nos moldam, né? Eles moldam a maneira como o nosso dia começa, como a irritabilidade vai ganhando espaço ao longo do dia, enfim, hormônios, tudo isso é contemplado, né, na neuroarquitetura.
Sim, a gente já vai chegar nas mudanças climáticas, é que eu achei realmente bem interessante esse aspecto. Você falou da cor, né, óbvio, a cor é algo, mas é para além disso, né, para além da questão estética, aparente.
Sim. Absolutamente. Sobretudo, no caso da cor que você acabou de exemplificar, a cor, por exemplo, é um efeito cultural, né? É algo extremamente cultural. Culturas diferentes, cosmovisões diferentes, analisam a cor de maneira diferente. O azul para uma cultura significa uma coisa, para uma cultura significa outra. Então, a gente não pode levar em consideração, deixar de levar em consideração o contexto de ninguém ao projetar, né? Porque não só tem o aparato físico do nosso corpo, mas também tem todo o aparato simbólico na nossa história, do nosso repertório, dos espaços que estão ao nosso redor, da nossa cultura, né? Enfim, do que é importante para a gente.
Sim. E o tamanho também do espaço, maior, menor, se divididos ou não.
A altura do pé direito.
Tudo isso tem que ser adaptado à compreensão de cada um, né? Sim. Muito bom. Iná Paz. Isso. Arquiteto, especialista em neurociência aplicada, arquitetura, que é a neuroarquitetura. Vamos falar, então, sobre as mudanças climáticas, né? A gente está passando aí por eventos extremos, infelizmente esses eventos vão continuar, a gente tem aí a previsão de um El Niño rigoroso no fim do ano. E aí onde entra e de que forma a arquitetura se adapta, né, a essa nova situação? O que vocês, arquitetos, podem fazer por nós?
Bem, primeiro eu queria dizer que a gente não pode ignorar que o clima também entra na nossa casa, né? Então, nós todos somos afetados com as chuvas não escolhem onde cair, né? Mas a maneira como a gente lida com os efeitos naturais dessa mudança climática é diferente, de acordo com a ocupação do território, de acordo com as escolhas que a gente faz na nossa casa, né? Isso tudo está conectado. E o que é que a gente pode fazer? Levar em consideração que quanto menos artificialidade a gente tiver na nossa casa, melhor. Essa é uma premissa básica. Se a gente pode usar iluminação natural, melhor. Se a gente pode usar ventilação natural, melhor. Se a gente pode gerar proteção para as paredes expostas numa insolação solar, no horário mais quente, melhor. E tem uma outra decisão que a gente toma também, que é tornar tudo muito impermeável. Quanto mais a gente pavimenta o solo, mais ilhas de calor a gente está favorecendo. Ou seja, a gente vai sofrer diretamente com essa decisão. Então, por isso, cada vez mais pessoas estão tirando dos seus quintais os seus jardins, né? É uma necessidade ancestral que a gente tem de estar ali perto, de tirar partido de tudo aquilo que a natureza pode oferecer.
Voltar aos jardins, né?
Sim.
Nossa, e a presença das plantas, aliás, dentro de casa, tem efeito, inclusive, em relação à temperatura?
Sim, ventilação, né? Tem o abrandamento da temperatura e tem mais. Se a gente pensar que tudo isso está conectado com doenças pode estar conectado com doenças respiratórias, porque quanto menos ventilação e menos insolação, né, incidência do sol, a gente tem casas mais úmidas, casas com mofo, isso tudo vai gerando uma situação de insalubridade que a longo prazo gera umas doenças, né? Então, tudo também gera um desgaste emocional. Então, a gente está falando de bem-estar em todas as instâncias.
Em relação à luminosidade, por exemplo, o projeto de uma casa precisa considerar onde ela está situada, onde vai nascer o sol. Isso. Nem sempre isso é levado em consideração,
casa, né? Não, nem sempre. Sobretudo se a gente pensar que muitas pessoas têm ainda os seus lotes não estão nem regulamentados, né, os órgãos públicos. Então, as dificuldades são diversas. Inclusive, analisar se a casa vai ser implantada na melhor situação ali para que possa recolher bem o vento, né, receber bem a luz do sol. Então, muitos projetos, muitas edificações não levam mesmo em conta, e deveriam.
Recolher bem o vento? Como que, por exemplo?
Por exemplo, recolher o vento, eu quero dizer sempre, favorecer uma ventilação cruzada sempre possível. Se a gente tem aberturas em posições erradas, a gente só está possibilitando que a chuva entre, né? Por conta da direção do vento. Então, tudo isso precisa ser analisado.
Mas aí a direção do vento a gente já consegue previamente saber? Antes de construir uma casa?
Sim, a gente consegue saber. Existem, inclusive, programas, né, de computador que ajudam nesse monitoramento. Mas, assim, conhecendo o básico da Rosa dos Ventos, né, a gente consegue saber que aquela região, por exemplo, tem ventos predominantes em certas direções. Isso é completamente monitorável.
Bom, e o sol também, né? Onde vai aquecer mais? Isso. O horário que o sol está pondo.
O horário de uma temperatura, exatamente. Nascente, poente. A gente antes ouvia muito falar isso só na compra de apartamentos, né? Por quê? Porque é importante saber se você vai receber o sol da tarde na parede do seu quarto ou na parede da sala.
Porque o sol da tarde é o mais quente, assim?
Sim. A partir do meio-dia a gente tem uma insolação... vai anoitecendo e em um período específico da tarde o sol é muito quente. Por exemplo, vamos pensar que se a gente receber esse sol no turno da tarde na parede do quarto, na hora de dormir o quarto ainda vai estar quente.
Exato.
E aí a gente vai recorrer, provavelmente, a uma ventilação mecânica. Aí o ciclo não acaba nunca.
Uhum. E esses aspectos em geral, Inara, não são considerados na arquitetura hoje?
Não, eles são, assim, é uma premissa básica da arquitetura, do projeto arquitetônico, quando a gente vai levantar uma edificação e estudar as condicionantes do terreno. Essas são condicionantes do terreno, né? A gente não vai necessariamente escolher onde a rua vai passar no terreno, né? A gente vai pesquisar naquele terreno que já existe como é que o vento se comporta, como é que o solo se comporta, para a partir daí tomar decisões de projeto. Mas muitas vezes a estética se sobrepõe. Então, essas características são ignoradas.
A estética se sobrepõe porque o arquiteto...
As funcionalidades.
E também por demanda do cliente.
Exato. Também por demanda do cliente. E aí a gente vem, por exemplo, em regiões onde não há infraestrutura e onde as pessoas precisam aproveitar cada metro quadrado, né, que seja possível, muitas dessas condicionantes não são levadas em conta, obviamente, o que é um prejuízo.
Sim, interessante tudo isso, hein? Então vamos considerar quando formos projetar a casa. Agora, uma vez que a casa já está construída, dá para fazer adaptações também, né?
Tá, sim. Sempre que possível. Se for uma área que tenha regiões externas, né, pequenos jardins, enfim, analisar o que é que pode estar pavimentado, o que pode não estar, né, tomar decisões entre tirar mesmo algo que torne aquilo ali permeável, a água, porque uma água que não tem para onde ir, ela vai entrar em casa, provavelmente. Então, as decisões são o que posso fazer para utilizar menos a ventilação mecânica e a iluminação artificial e usar mais a luz do sol, usar mais o vento na minha casa, proteger essas fachadas que já estão construídas, voltadas para maior período de sol. Essas decisões fazem muita diferença no final.
Muito bom. Inar, muito obrigada, viu? Foi bem esclarecedora a conversa. Boa semana para você.
Muito obrigada. Muito obrigada, boa semana.
Valeu, arquiteta, especialista em neurociência aplicada à arquitetura, a Inar Rapaz, falando aqui sobre a importância de a arquitetura levar em consideração as questões climáticas, né? Sobretudo agora que estamos vivendo os eventos climáticos severos e cada vez mais, infelizmente, iremos sentir os efeitos. Então, já pensar, já projetar a casa de preferência, considerando a melhor forma de aproveitar a luz solar, colocar o cômodo onde você vai dormir no local em que vai pegar um sol da manhã, por exemplo, e não o sol da tarde, porque depois vai ficar muito quente à noite para você dormir, né? São deixar, colocar mais espaços, né, gramas e tal, porque também a planta ajuda a manter ali a temperatura. Então, são aspectos aí que a arquitetura oferece para amenizar o desconforto aí das mudanças climáticas. Agora são 7 horas e 53 minutos.
CBN, Show da Notícia.
O governo de São Paulo vai ativar, a partir de amanhã, às 19 horas de amanhã, o abrigo solidário na estação Pedro II, da linha 3 vermelha do metrô, para acolher pessoas em situação de rua durante a previsão de frio intenso no estado. Pois é, estamos falando de mudanças climáticas. Vem uma frente fria que, na verdade, já veio hoje, né? E que se intensifica nesta segunda-feira na cidade de São Paulo. Essa ação será mantida até as 8 horas da manhã da quinta-feira. Segundo a Defesa Civil Estadual, uma massa de ar frio deve provocar queda acentuada das temperaturas entre a terça-feira e a quinta-feira. Começa na segunda e aí de madrugada vai se intensificando, né? Segunda para terça. Na região metropolitana de São Paulo, a previsão é de mínima de 8 graus Celsius. A partir de quinta, as temperaturas devem subir gradualmente. Então, fiquemos atentos. A partir de segunda e, sobretudo, a partir de terça, até quinta-feira, muito frio na cidade de São Paulo. A Defesa Civil tem parceria com o metrô, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social. Durante o funcionamento desse abrigo, serão oferecidos alimentação, colchões, cobertores e acolhimento. Animais de estimação também poderão permanecer no local e receberão os cuidados necessários. Na saída do abrigo, pela manhã, os acolhidos receberão ticket para tomar café da manhã no Bom Prato, da 25 de março. Além da mobilização na capital, a Defesa Civil informou que disponibiliza aos municípios paulistas kits para estruturação de abrigos temporários durante períodos de baixas temperaturas, com cama dobrável, colchão, travesseiro, cobertor, roupa de cama, enfim. É, se para as pessoas que têm onde morar, esse frio já é severo, a gente fica imaginando as pessoas que estão em situação de rua. Agora são 7 horas e 56 minutos.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? CBN Show da Notícia.
As forças militares dos Estados Unidos e do Irã trocaram intensos ataques com mísseis e drones durante o fim de semana. O presidente Donald Trump diz que está atacando os iranianos com muita força e que mais de 300 alvos foram atingidos. Neste domingo, Teherã retaliou países do Golfo, alegando ter fechado novamente o Estreito de Hormuz, o que os Estados Unidos negam.
A troca de ameaças e de ofensivas entre Estados Unidos e Irã ganhou força durante o final de semana. Relatos de novos ataques, tanto por parte dos americanos quanto dos iranianos, surgiram em meio a informações contraditórias sobre o fluxo de navios no Estreito de Hormuz, uma importante via navegável por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que os americanos estão atacando o Irã com muita força, nesta que é a terceira rodada de ataques em uma semana, totalizando mais de 300 alvos atingidos. O republicano acrescentou que havia um acordo com os iranianos até este sábado e que eles estavam cedendo tudo, segundo Trump. Horas depois, ainda de acordo com o americano, as forças iranianas atingiram um navio com um drone no Estreito de Hormuz. A passagem, segundo a Guarda Revolucionária do Irã, está fechada até segunda ordem ou até que a interferência dos Estados Unidos cesse na região. Mas o Centro Conjunto de Informações Marítimas, liderado pelos americanos, afirmou que a rota está aberta. Em retaliação aos novos ataques dos americanos, a mídia estatal iraniana afirmou que o país bombardeou instalações militares e de apoio dos Estados Unidos na Jordânia, Kuwait, Omã e o Catar, que é um dos mediadores do cessar-fogo. Em Omã, um navio comercial também foi atacado na costa. Segundo o governo da Índia, 10 tripulantes indianos foram resgatados, mas um segue desaparecido. Diante da escalada de tensões, o Paquistão, que desempenhou um papel fundamental na mediação das negociações de paz entre Washington e Teherã nos últimos meses, expressou preocupação com a situação em meio a um colapso diplomático. O país pediu a todas as partes que exerçam moderação e tomem medidas imediatas para a desescalada dos ataques, além de cumprirem os compromissos assumidos no Memorando de Entendimento, assinado pelos americanos e iranianos no mês passado. O principal negociador do Irã afirmou que a era dos acordos unilaterais acabou e cobrou que os Estados Unidos cumpram os compromissos assumidos, sob ameaça de novas consequências. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, voltou a ameaçar uma resposta dura aos ataques americanos e prometeu vingança pela morte do pai e antecessor, Ali Khamenei, morto no início do conflito. Com colaboração de Lucas Taveira, de São Paulo, Karen Lemos.
Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O Republicanos negou ter fechado apoio à campanha do senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A manifestação deste domingo ocorreu depois que veio a público a informação sobre a sigla